continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Escala Brasileira, hoje com Sérgio Serra, contando para a gente sobre suas escalas, suas composições, suas guitarras e suas parcerias. Hein, Sérgio, é interessante você ter dito para a gente que, além de gostar de fazer solos, de gravar guitarras, você também gosta de compor e valoriza muito a questão da poesia nas canções.
Muito,
né?
Muito.
E além de seus álbuns autorais, a gente sabe que você tem parceiros aí, grandes nomes, como o próprio Cazuza, como você mencionou, Arnaldo Antunes.
É, o Frejá.
O Ronaldo Bastos também, né? Você já tem parceria.
Ronaldo Bastos, eu tenho um single com ele também, que eu vou colocar no Spotify em breve. Isso. Eu sou muito ligado na poesia, né? Eu sempre gostei muito de ler poesia e sempre fiquei muito atento à qualidade das letras do Clube da Esquina. E depois fui conhecendo outras coisas, Caetano, Gil, Chico Buarque, né? Eu me lembro que eu ouvi o disco da Tropicália também, através de um amigo, Júlio Soares, um grande amigo, que me mostrou. Aí eu fui atrás de leituras sobre esse movimento, fui atrás de leituras sobre o Clube da Esquina, e também sobre Neil Young, Jagger and Richards, né, Lennon McCartney, Lou Reed, enfim, Pete Townshend, uma série de compositores, assim, Leonard Cohen, que eu gosto muito, por conta da poesia. Porque o que me chama a atenção, assim, numa canção em português, quando começa a tocar, a primeira coisa que me liga é a letra.
Sim,
depois eu vou ouvir a música, é o contrário.
Mas bom você ter falado nisso, porque ouvindo isso de um guitarrista, né, que a gente pensa que muitas vezes o músico que faz solos, que faz base, enfim, ele está muito ligado na questão melódica, da questão da progressão dos acordes.
Sim,
e a gente tem a impressão que às vezes o cara não se liga muito nesta questão da poesia em si.
É importante que os músicos prestem atenção no que está sendo dito, porque é tão importante quanto a harmonia, né? A letra e a harmonia, pelo menos das grandes canções brasileiras, é importante até para saber o que você vai tocar, como você vai tocar, o que a canção está dizendo, né? Qual é a mensagem, qual é a intenção da letra. Então eu acho que é muito importante os músicos se ligarem também no que está sendo dito.
Sim.
Eu faço assim.
E agora a gente queria saber, no teu caso, no teu processo de composição, seja nos teus álbuns solo, seja com as tuas parcerias, quem nasce primeiro? A letra ou a música? Ou varia?
Ah, comigo é mais fácil eu musicar letras prontas, né? Então eu pego uma letra minha, trabalho ela bastante e aí tento adequar ela a uma sequência harmônica que venha, enfim, alguma coisa que eu já tinha guardada, eu vou procurando, vou me embrenhando, assim, né? Vou entrando nesse túnel, assim, escuro, que vai se clareando na medida que os acordes vão surgindo, junto com a letra e tudo, até a canção ficar pronta. Então, não tem um processo, assim, digamos, é assim, eu pego e pego acorde tal, não, a coisa meio que acontece instintivamente também, né? Eu não penso muito, né, eu deixo a harmonia me levar e a letra junto.
Sim. Vamos ouvir então mais uma? Alguma dessas parcerias aí que você mencionou pra gente? Se tiver alguma onde você participou da composição e ainda tem a sua guitarra, melhor ainda, Sérgio.
Olha, só se for do meu disco, que seria uma parceria com o Frejá e com Mauro Santa Cecília, chamada E o Impossível Aconteceu. Eu fiz a letra com o Mauro e fiz a música com o Frejá. Fizemos a música juntos. E a letra eu e o Mauro Santa Cecília.
Top. Vamos lá então. Só na caixa.
Acordei de um sono profundo. Naquela manhã eu acordei. Céu também. Acordei, o vazio era imenso. Naquela manhã eu senti, acreditei. Eu me envolvi num romance violento. Andando em círculos eu derrapei. Tava encharcado até a medula. Tava na maior fissura. Eu louco de pedra, numa guerra interna. Foi quando o impossível aconteceu. E o amor pôs em jogo seus milagres. Me arrebatou, me convenceu, e o impossível aconteceu. Foi quando o impossível aconteceu e o amor pôs em jogo seus milagres. Me arrebatou, me convenceu, e o impossível aconteceu. Aconteceu. Acordei e naquele momento de um longo pesadelo eu me livrei. Sobrevivi ao desalento, perdendo, perdendo eu ganhei. Tava encharcado até a medula, tava na maior fissura. Eu louco de pedra, uma guerra interna. Foi quando o impossível aconteceu e o amor pôs em jogo seus milagres. Me arrebatou, me convenceu, e o impossível aconteceu. Aconteceu.
Continuamos na Rádio Senado, Sete Serra, grande guitarrista, compositor, cantor, vários clássicos na manga, gravados ou gravando guitarra ou participando das composições, e também com seus álbuns solo, embelezando mais ainda a música brasileira.
Obrigado.
Agora, Sérgio, quando você vai gravar uma guitarra para o álbum de alguém, né, de algum outro artista, como é que você faz para filtrar, né, no sentido assim, sou o Sérgio, mas eu preciso representar a obra do artista através das minhas mãos. Como é que isso acontece?
Pois é, isso acontece exatamente a partir do que eu falei, né, da canção que eu estou ouvindo, de com quem que eu estou gravando, né? Quem é que realizou aquela canção e está cantando, e também trabalhando com o produtor. Eu gosto muito de ser produzido, né? Eu coloco minhas ideias e a gente aí troca figurinhas, né, com o produtor, com o artista. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Às vezes eles botam para gravar, assim, já aconteceu de, a música é essa tal, tal, vamos, e eu achar sozinho o caminho, né? Também acontece. Mas quando eu produzo coletivamente, o resultado é muito melhor. Melhor eu não diria, mas é tão bom quanto, só que é uma outra forma. Eu acho a forma mais adequada, já que eu estou tocando para um outro artista, preciso entender o que ele quer, né, na canção, e o produtor também. Então eu estou sempre atento ao que eles estão dizendo, o que eles estão pedindo.
Teve alguma experiência assim marcante no sentido de você achar que, poxa, foi difícil chegar no caminho, chegar no ponto, mas quando chegou foi uma surpresa, algo? Já aconteceu assim algo desse tipo? Assim,
que já aconteceu lembrar? No solo, de vários solos já aconteceu isso. Teve um solo, eu estou me lembrando, né, o solo que eu me lembro é o solo de Filha da Puta, do Traje a Rigor, que eu não sabia muito bem por onde ia, eu estava meio perdido, e o Roger foi me orientando. Né? Ele foi me produzindo, ele foi produzindo esse solo, e aí quando eu vi, eu descobri, né, qual era o solo que eu deveria fazer ali, pelo menos algumas partes, e outras partes ele dava sugestões. Eu ia para um caminho, ele falava, não vai por aí não, tenta uma coisa mais assim, o assado e tal. Então eu me lembro desse solo, né, que ficou muito bom, que foi produzido pelo Roger, né?
Que bacana, que bacana. Vamos ouvir um pedacinho,
então? Muitas vezes acontecia do produtor falar, ah, vai para um caminho aqui diferente, aquilo que eu falei, né? As sugestões, uhum, eu estou sempre aberto, né? Então, aconteceram algumas vezes, assim, de eu fazer um solo com sugestões e eu achar o meu caminho através dessas sugestões.
Beleza. Vamos, então, colocar um pedacinho dessa música aí para a gente ouvir, que você falou, do traje. Conta pra gente como foi a sua experiência com Legião, Sérgio.
Ah, foi maravilhosa. Eu tava tocando com uma das bandas que eu mais admirava, né? O Traje. Aliás, eu toquei com todas as bandas que eu admirava bastante. O Barão, né? Depois eu fui tocar com o Léo Jaime, né? Que eu gostava muito do trabalho dele. Participei do disco Sessão da Tarde integralmente e gravei outras canções com ele. Gravei A Lua e Eu, do Cassiano, que é lindíssima, tem um solo de violão muito bonito, e Gatinha Manhosa. Né? E depois também eu toquei com o Ultraje, né? Depois do Ultraje teve o Lobão, em seguida, na verdade o Lobão eu gravei o Cuidado em 88, depois eu voltei para o Ultraje em 89, eu estava de férias, a gente fez a turnê de 87 do disco Sexo, ficamos um ano parados, né, para evitar a superexposição, porque foi um mega sucesso, e o Roger acreditava que isso era interessante para a gente, e realmente foi bom. Agora, a Legião veio em seguida. A Legião veio porque o Renato era muito amigo da minha ex-mulher, da mãe da minha filha, Dida Camero, que é uma atriz, né? Minha filha também, atriz, Bela Camero. E o Renato frequentava a casa da gente. Daí eu fiquei muito amigo dele. A gente foi trocando figurinha, foi se identificando, a gente gostava das mesmas coisas. Eu era muito fã dele, né? E quando houve a oportunidade de ter uma modificação nos músicos, né? Parece que o Fred Nascimento, que tocava violão, e o Bruno foram desligados do trabalho. O Rafael Borges, que era o empresário da Legião, que foi empresário até o fim da Legião, né? Ele também me conhecia e ele sugeriu o meu nome, o que o Renato prontamente aceitou, todo mundo gostou da ideia, e assim eu entrei na Legião. Foi uma coisa fantástica tocar com eles, né? Assim como com todos com quem toquei. Mas a Legião Urbana era considerada assim, né? Uma banda... Eu nem imaginava que poderia um dia tocar na banda. Eu ouvia muito, mas nunca pensei que pudesse participar assim. Eu achava que eram só os três, até que eu fui vendo que eles convidavam músicos, mas nunca me ocorreu. Foi um grande presente que eu ganhei. Um grande presente que eu ganhei.
Ah, que top.
Na minha carreira.
É, o Legião realmente é daquelas que vai ficar para sempre, né? Daqui
a... Com certeza. A maioria das canções ali, elas já estão no imaginário da gente, assim como várias do Barão, do Ultraje, né? Do Lobão, né? Do Cazuza Solo. Mas o Legião tinha aquela coisa da poesia, né? Das canções longas, com, assim, improváveis canções que fizeram sucesso, né? Canções longas, né? Canções... E aparentemente você falava assim, ah, isso aí não vai tocar no rádio. E tocou tudo, né? Pô, tocou Faroeste Caboclo, que inclusive é um épico, né?
Sim, sim. É maravilhoso, fantástico e antológico, né? Vamos ouvir mais um. Eu fiquei curioso. Você falou muito do Léo Jaime, alguns clássicos do Léo Jaime, que assim, na minha adolescência eu ouvia muito, né? O Léo Jaime, lembro da escola, assim, era uma coisa bem legal. Escolhe mais uma dessas aí. Onde sua guitarra está presente, onde. Para que a gente
possa sentir
realmente.
Olha, você pode botar a música também, tem uma balada que tem um solo de guitarra bem, bem simples, econômico, mas muito bonito, que é Só.
Só.
Tocou bastante na rádio.
Só. Eu toquei muito essa música na primeira rádio que eu trabalhei, ali no interior de Minas, rapaz.
Que legal.
Estava com 18 anos trabalhando numa rádio lá, eu lembro dessa música demais. Então vamos ouvir aqui pra gente dar um revival aqui.
É melhor ouvir Só. É isso aí.
Isso, vamos nessa. The spring is in my spade stars. Over the rainbow we skate to the house. Isn't the trigger's my time, baby? Of the west skies inside. Every beast of colors in the stickable of the fool, all my ravish in this time, hey, bye bye bye. Oh, oh, oh. La, 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 la.
casa só e chapadão, olhando pela madrugada o poltergeist da televisão. De noite no meu carro é sempre a mesma direção. Será que eu encontro alguém que vai matar a minha solidão? Eu vivo só. Chegar de manhãzinha em casa e colocar na geladeira o coração. E quando encontro alguém que vai em outra direção, não sei o que acontece, nada muda essa situação. Eu vivo só.
Você está com Escala Brasileira.